Olá, galera ligada em ciência! Sejam bem-vindos a mais uma edição dos podcasts da Academia Brasileira de Ciências sobre os webinários Conhecer para Entender o Mundo a Partir do Coronavírus. Realizada sempre às terças-feiras, a série contou com 24 episódios apresentando diferentes temas relacionados à pandemia de Covid-19. Ouça e compartilhe essa ideia!
Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um webinário da série Conhecer para Entender, da Academia Brasileira de Ciências. Esse é o 11º webinário sobre o tema O Mundo a Partir do Coronavírus, edição número 11 desse tema. E o tema hoje é Desafios da Educação Superior em Tempos de Pandemia. Nós vamos contar aqui com a presença do professor João Carlos Salles, que é professor titular de filosofia e reitor da Universidade Federal da Bahia, é presidente também da Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES. Ele é membro da Academia de Ciências da Bahia e da Academia de Letras da Bahia. Teremos também o Carlos Eduardo Bilchowski, que é professor de Química do UFRJ, atua há 30 anos na área de educação, ele coordenou a criação do consórcio CEDERJ, o Centro de Educação à Distância do Estado do Rio de Janeiro, do qual foi presidente. E ele vai falar sobre avanço e retrocesso no ensino superior decorrente da utilização do ensino à distância e também os desafios para utilização emergencial do ensino remoto. E também o Marcelo Knobel estará presente, ele é professor de Física da Unicamp, da qual é o atual reitor. Ele dedica-se também à divulgação científica e ele é presidente da Associação de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas. Então, é com esse time fantástico que nós teremos o nosso webinário sobre um tema que é bastante atual e que preocupa a todos aqueles que frequentam as universidades, que trabalham, que participam das universidades hoje em dia, em época de pandemia, o que fazer para, enfim, atender os alunos, ao mesmo tempo manter e diminuir o risco da pandemia. Então, é uma situação difícil que enfrentamos, mas é também uma oportunidade de soluções criativas, de repensar as instituições de educação superior no Brasil e de fazer projetos para o futuro. Então, vamos lá. João Carlos.
Eu vou tratar da seguinte situação que nós estamos vivendo. Né? Nós, hoje, estamos desafiados pelo contexto da pandemia, cujo marco temporal se torna incerto, uma vez que não temos sequer orientações precisas, sérias, unificadas de nossos governantes. Nós temos, portanto, um tratamento irresponsável que, por isso mesmo, torna ainda mais indefinido o momento, o marco temporal de retorno às atividades. Quando nós começamos a suspensão das atividades nas universidades federais, não imaginávamos um cenário tão dilatado ou, pelo menos, tão imprevisível. Nesse momento, temos agora uma condição curiosa que pode se tornar oportunidade para uma reflexão mais sistemática, mais consolidada sobre atividades remotas, ou pode se tornar, lamentavelmente, o momento em que se urdem propostas que aproveitam a pandemia e atingem, talvez, a natureza da universidade. Vamos tentar, nesse equilíbrio, ver como é que nós podemos pensar o que é positivo e o que não é positivo. Só uma observação adicional. Né? Você sabe que as ações remotas, elas têm admiradores ou inimigos. Não há muito meio termo nessa questão. Nós temos, às vezes, devotos ou pessoas que gostariam de esconjurá-las completamente. As duas atitudes me parecem indevidas. Não tem, talvez, a precisão do nosso raciocínio universitário. Mas eu pergunto até para todos nós, Por que nós teríamos resistência às ações remotas Se não, isso significa que nós temos uma adoração pelas relações presenciais, eu vou advogar a tese de que a universidade é essencialmente presencial. A universidade pública, ela é essencialmente presencial. Ela é um espaço de laboratórios, de equipamentos, de convívio, de confrontação de gerações, de diálogo e, portanto, de acolhimento. Em restaurantes universitários, acho que assim, a assistência estudantil não é afastada da vida presencial e das exigências que nós temos para a universidade de qualidade, e assim por diante. Mas boa parte da nossa crítica, da nossa, talvez, adoração pela atividade remota se baseia no fato de que nós suspeitamos que a atividade presencial não é tão boa assim em nossas universidades. Nós temos o professor orista, nós temos o professor que considera a vida universitária uma certa prebenda, que é um professor, como alguém classificava tempos atrás, o professor do MEC e o professor do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ou seja, aquele que pensa somente na aula, pensava, dizia essa pessoa, e aquele que incorpora padrões de pesquisa como essenciais à sua atividade, né? Há professores que, de fato, não conseguem ter um comportamento didático adequado, as aulas são monótonas, chatas, indevidas, mal preparadas, ou foram preparadas um dia e são utilizadas o resto da vida, de tal sorte que até mesmo vemos o PowerPoint amarelecer um pouco com o tempo. Os exemplos são requentados, as piadas são requentadas, tudo isso levaria a dizer, olha, a vida presencial não é tão essencial assim. Então, vejam bem, essa é a primeira questão que nós temos que enfrentar, né? Nós temos que enfrentar a realidade presencial e, diríamos, a nossa realidade presencial, bem que estava precisando de muitas ações remotas, bem que a atividade didática poderia se enriquecer com recursos remotos, bem que a atividade didática nossa já se favorece, pelo menos, com recursos audiovisuais que são disponíveis, com textos que circulam nas redes e que fazem parte hoje do nosso dia a dia. Por que é que tememos, então, se temos, por um lado, críticas à atividade presencial e se temos o reconhecimento de que ações remotas são benfazejas? Eu acho que alguns pontos precisam ser colocados. O primeiro ponto é um ponto estratégico. Parte do nosso temor hoje é com um tratamento simplificado do que seria a adoção de atividades remotas hoje, nesse momento. Há uma certa ideia de reúne digital, por exemplo, que implicaria uma expansão do ensino superior somente na modalidade de educação à distância, de ensino à distância, com austeridade para a vida das universidades. Essa é a primeira razão de um certo temor, porque nós sabemos que ensino à distância de qualidade só se dá, só deve ser feito, ou só pode ser feito, com universidades presenciais de qualidade, universidades que realizam plenamente ensino, pesquisa e extensão. Então, essa é a primeira suspeição. A segunda suspeição é imediata também, tem a ver com o acesso de nossos estudantes. As nossas pesquisas mostram, isso varia de instituição para instituição, de curso para curso, mas há, sim, um déficit de acesso a tecnologias digitais em nosso país, e esse déficit afeta também a vida universitária, afeta mais a graduação do que a pós-graduação, mas afeta de forma significativa. E, num momento como esse, essa é outra razão para a nossa reação, seria indesejável que nós continuássemos apenas as nossas atividades com quem pode realizar as atividades. Isso apenas nos levaria a excluir mais ainda os já excluídos. Essa é uma segunda razão importante para a nossa suspeição em relação às atividades remotas. Terceira razão, a capacitação dos docentes. A capacitação dos docentes, os nossos questionários, nossas indicações, sugerem que os docentes têm um trato, digamos assim, um letramento digital incipiente, em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, tem uma cegueira acerca da estratégia, da didática própria, dos mecanismos próprios. Afinal de contas, o pesquisador não é um influencer, um youtuber. Ele tem metas a atingir, procedimentos de avaliação, de acompanhamento, que são os mais delicados nesse processo e que exigem uma expertise, uma capacitação própria, não apenas na manipulação da tecnologia, mas na reflexão e na prática mesmo didática que deve ser feita. Ou seja, temos um cenário que exige muito cuidado nesse momento. É para recuar? É para não adotar? Não, não é esse o momento. Acho que não é essa a questão. A questão é, primeiro, enfrentar todas essas questões com um bom debate, mobilizar a energia acadêmica nossa para associar, ao que me parece, as ações remotas ao que há de melhor nas virtudes presenciais. Nós temos que transpor ou garantir que sejam transpostas nas ações remotas as virtudes do presencial e não seus vícios. Esse, me parece, um grande desafio. Certamente, a nossa proposta não pode ser reduzida à apresentação de meros recursos de acesso. Esses são importantes, necessários e até relativamente fáceis de serem atingidos, essa meta de prover esses recursos. Mas está longe de resolver o problema e longe de equacionar, primeiro, uma educação à distância de qualidade, segundo, uma educação à distância que esteja ancorada numa universidade que, ao fim e ao cabo, não se faz apenas na sala de aula. Sala de aula é só um componente dessa universidade. Importante perceber que esse momento não nos desafia a trazer soluções apenas para este semestre 2020.1, talvez seja outro legado dessa pandemia, de pensarmos agora um modo sustentado para desenvolver ações nos próximos anos, talvez nas próximas décadas. É preciso reorganizar os modos em que a competência acadêmica, a excelência acadêmica se manifesta e restabelecer, inclusive com o auxílio das ações remotas, os laços essenciais entre ensino, pesquisa e extensão. Há motivos, portanto, para perceber que não há pureza na vida universitária, mas a boa mistura deve ser regida por padrões elevados de rigor, de convívio, porque esses são valores essenciais à forma de vida da universidade. A universidade como uma forma de vida, essa sim parece incomodar, porque é um espaço institucional onde interesses são obrigados a dialogar, a encontrar formas de deliberação institucional no exercício de uma autonomia universitária. Essa estrutura autônoma, reflexiva, né, que delibera, que hesita, né, que toma decisões erradas, que pode acertar, e acho que acerta a maioria das vezes, é uma estrutura que incomoda, sobretudo quando temos um contexto de gestão política, um momento de governo obscurantista. A universidade, então, precisa, nesse momento, reconhecer que a inanição presencial eventual que às vezes enfrentamos, ela não pode dar lugar àquilo que já se chamou de uma certa barbárie tecnológica. Ao mesmo tempo, a tecnologia não precisa ser bárbara, pode ser civilizada se levar em conta essas dimensões estratégicas da vida universitária. E dizer que a nossa suspeição tradicional ela pode ser revertida se fizermos um esforço de enfrentamento conceitual mais detido e formos capazes hoje de oferecer à sociedade não uma proposta limitada de recurso apenas amesquinhado de utilização de tecnologias digitais, mas sim a expertise generosa, mais bem elaborada, a experiência já consolidada em nossas instituições de boa educação à distância, juntamente com uma vida, uma vitalidade própria da vida universitária. Eu tenho a impressão que esse é o desafio e nós conseguiremos propor, né, algo à sociedade, ao Congresso Nacional e às autoridades, e, sobretudo, à própria universidade, como desafio e como promessa. Obrigado.
Muito obrigada, professor João Carlos. Suas reflexões foram fantásticas. E eu vou passar, então, em seguida, a palavra para o professor Marcelo Nobel. Já foi apresentado pelo professor Luiz.
Muito bem. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite de estar aqui participando deste debate tão importante. E a gente tem aí realmente um desafio imenso. A gente, antes de começar, até estava batendo um papo pré-webinário e realmente está impressionante esse país, né? Cada dia tem uma novidade, infelizmente, uma novidade pior que a outra. Então, a gente tem aí uma situação que a gente já tem uma crise realmente humanitária, uma crise de saúde como nunca antes vista, e na nossa situação ainda nós temos uma crise financeira naturalmente decorrente da pandemia e, no pior cenário possível no nosso país, a gente tem esta crise ainda recheada de uma componente política bastante complexa. Mais do que nunca, para as universidades, para o sistema de ciência e tecnologia, cada dia não dão respiro, né? A cada dia uma coisa nova nos quais a gente tem que se mobilizar com toda a dificuldade, né, deste ambiente remoto, para poder mudar a situação e poder alterar, né, e manter pelo menos o mínimo de financiamento para ciência e tecnologia, de manutenção de bolsas, de manutenção de um sistema que tem sido construído há tanto tempo. E aqui temos, então, o desafio principal. Como todos sabem, aí as universidades, principalmente as públicas, têm sido violentamente atacadas nos últimos 2 anos, pelo menos. E o que nós... de que maneira nós respondemos justamente num momento de crise, num momento tão peculiar como a gente está vivendo nesse momento. Na minha opinião, o que aconteceu paradoxalmente com essa situação da pandemia foi uma virada na questão da percepção pública da ciência e da tecnologia, da presença das universidades na mídia, da importância das universidades para o desenvolvimento do país, para realmente poder combater essa pandemia. Ou seja, a gente teve imediatamente uma virada, uma presença muito maior na mídia, uma busca de pesquisadores, de pessoas das universidades, e isso realmente a gente precisa alavancar e utilizar cada vez mais como universidades. E aí vem a questão do que fazer no meio desta pandemia, como atuar. Na minha opinião, apesar das dificuldades, aqui eu quero deixar bem claro que eu concordo em tudo o que o João Carlos falou, das preocupações que o João Carlos Salles mencionou, mas, na minha opinião, parar as atividades, suspender atividades não presenciais, principalmente atividades didáticas, é um tiro no pé das universidades, apesar dos riscos que também já foram mencionados, que isso traz. Por quê? Porque os que atacam as universidades vão dizer que, bom, elas podem parar, então elas não seriam tão importantes, que a gente não atende os nossos estudantes de maneira adequada. Na minha opinião, a melhor resposta nesse momento é justamente fazer e fazer da melhor maneira possível. Esta pandemia, então, vai demorar para passar. Eu não vejo muitas possibilidades e perspectivas de que nenhuma universidade, nenhuma escola consiga voltar à normalidade ainda este ano. Nós temos que enfrentar a situação que se impôs. A realidade se impôs. E de que maneira a gente pode enfrentar? Da melhor maneira possível. O mundo inteiro está fazendo isso, está tendo exatamente o mesmo problema, e nós temos que olhar para o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo em diferentes lugares e situações, e tentar realizar uma alteração, uma mudança que seja a melhor possível nesse momento. Eu, particularmente, não gosto de falar de ensino à distância, porque não é o que a gente está fazendo. Aqui, provavelmente, o Carlos vai comentar sobre isso depois, que ele é o especialista. O que eu tenho dito é que a gente está numa situação de ensino emergencial remoto. Só isso. Naturalmente, isso não é a situação ideal. Eu concordo 100% também que a atividade presencial, a universidade, os seminários, tudo o que a pesquisa, tudo o que a universidade traz, é fundamental para a formação do estudante. Mas, nesse momento, não é o que podemos fazer, justamente para preservar a saúde e a vida da comunidade universitária e dos próprios estudantes. Mas, ao mesmo tempo, não podemos parar, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque a universidade em si não pode parar. Então, neste momento da pandemia, minha opinião pessoal aqui, novamente, é que a gente deveria ser mais flexível também nos conteúdos. É trabalhar um pouco mais com os conteúdos da própria pandemia, criar, e nós permitimos fazer isso também, turmas especiais, por exemplo, de que possam ajudar nas atividades de voluntariado, que ajudar a distribuir cestas básicas, a distribuir remédios. Nós temos, por exemplo, toda uma turma de alunos que está disponível aí para uma hotline telefônica para falar com idosos que estão aí sentindo solidão e que possam conversar com alguém. Ou seja, tem milhares de atividades nas quais os nossos estudantes, bem aconselhados, bem ajudados, podem se envolver nesta pandemia para justamente ajudar neste momento tão difícil e ajudar a si mesmos, né? Porque é um momento muito angustiante para as famílias, para as pessoas também com este isolamento. Então, há maneiras em que a gente pode, como universidade, trabalhar, desenvolver, e precisamos sim usar toda a nossa criatividade neste momento tão crítico para fazer com que isso ocorra. Mas eu enxergo ali uma luz no fim do túnel que acabou acontecendo na Unicamp e creio que em muitas universidades por aqui também. A gente, imediatamente após a pandemia e após a interrupção das atividades presenciais na universidade, criamos algo que era quase inexistente, pelo menos na Unicamp, que é todo esse sistema de voluntariado e doações, a filantropia. E deu muito certo no caso da Unicamp. A sociedade se envolveu. Nós criamos 4 frentes de doações. Uma frente de doação para os hospitais universitários, uma frente de doação para estudantes carentes, uma frente de doação para pesquisa e desenvolvimento e, finalmente, uma frente de doação assistencial, que é de ajudar, de solidariedade, ajudar realmente as famílias que mais precisam nesse momento com cestas básicas e com cestas de higiene. Nós já conseguimos, na Unicamp, arrecadar mais de 15 milhões de reais nestas iniciativas. É pouco comparado com o orçamento da universidade? É pouco, mas é fundamental e tem sido fundamental neste momento, não só para ajudar nessa situação emergencial, mas também para criar esta semente tão importante no sentido de diversificar e envolver um pouco mais a sociedade em nossas ações, em nossa vida cotidiana e nosso dia a dia. Isso é algo que tem um potencial imenso para permanecer, para ficar, e creio que se a gente pode ter alguma coisa positiva, né, resultante desta situação toda que estamos vivendo, creio que é uma situação que poderá favorecer esta relação da universidade com a sociedade que a gente precisa tanto desenvolver mais aqui no nosso país. Então, é um pouco, ainda teria um tempinho, mas eu acho que é suficiente para esse começo aqui do debate tão importante que a gente está vivenciando hoje em dia. Obrigado.
Muito obrigada, Marcelo, pela sua fala e pelo seu trabalho à frente da Unicamp. E eu, por fim, então, mas não menos importante, eu chamo o Carlinhos. Muito obrigada, Carlinhos, por estar aqui conosco e compartilhar, né, toda a sua experiência. Muito obrigada.
Eu vou falar de 2 temas. O primeiro, eu quero falar um pouco sobre esse Fla-Flu, Flamengo-Fluminense, essa ame ou deixo da educação à distância que o João colocou com muita propriedade. Aliás, antes de começar, eu quero dizer que eu estou muito impressionado. Eu passei a semana olhando um pouco o que a Unicamp vem fazendo e, enfim, muito impressionado, bem impressionado. Nós temos no Brasil, eu vou falar então rapidamente sobre essa questão do preconceito da educação à distância, depois eu gostaria de abordar o tema da docência emergencial no espaço virtual. Nós temos no Brasil um preconceito contra a educação à distância que tem fundamento, porque ela está contribuindo para... Ela é um forte componente da precarização do ensino superior privado no Brasil. Mas tem muita coisa boa acontecendo. Eu queria falar dessas tendências de precarização do ensino superior, porque eu acho que é um pano de fundo nessa discussão, a gente precisa estar alertado para ela e ter essa compreensão um pouco mais ampla. Nós hoje estamos No meu entendimento, eu tenho pesquisado isso, nós estamos com uma tendência muito forte de precarização do ensino superior privado no Brasil, privado, fruto de dois componentes principais. Primeiro, é a concentração de matrículas em poucos grupos privados. Hoje nós temos mais de um terço das matrículas estão na mão dos 10 grupos privados, essa linha vermelha que eu coloquei aí, os grandes grupos estão comprando pequenos grupos e fazendo o que com isso? E, de alguma maneira geral, eles estão não só trazendo novos alunos, mas também transformando os alunos desses pequenas instituições em alunos de educação à distância. Em 2018, nós tínhamos 40% dos ingressantes com educação à distância. Esse ano, 2020, a estimativa é que sejam 50%. Metade dos alunos que entram no ensino superior do Brasil, público e privado, estão em educação à distância, quase todo ele do setor privado. Aqui eu peguei os resultados, o percentual de alunos desses grandes grupos, presencial e à distância, quantos por cento desses alunos estão em cursos que tiraram o conceito 1 ou 2 no ENADE entre 2016 e 2018, os três últimos exames. O que a gente observa é que 50% dos alunos desses 10 grandes grupos estão em cursos com ENADE 1 ou 2, ou seja, cursos considerados precários, do ponto de vista do ENADE, contra 36% das outras instituições privadas e 16% das públicas. Chama atenção que o grupo Croton, por exemplo, tem 473 mil alunos de educação à distância. E 98% desses alunos estão em cursos com ENADE 1 ou 2. Um outro dado preocupante é a evasão. A evasão desses grandes grupos é de 44%. Evasão, aí eu estou pegando os alunos que entraram em 2017 e vendo se eles ainda estão no final de 2018, evasão ao longo dos primeiros dois anos. Então, 44% dos alunos vão embora nos primeiros dois anos, são dados do microdados do Censo da Educação Superior, contra 27% das outras privadas e 22% das públicas. E é muito preocupante perceber que 60% dos alunos que entram presenciais à distância no grupo Croton vão embora antes de completar dois anos, 50% na Unip. Então, eu acho que isso é um componente, Luiz, importante com esse, digamos assim, dessa questão do preconceito contra a educação à distância. Existem outras questões que se levantou com muita propriedade, mas nós temos um pano de fundo complicado nisso. Alguns poucos grupos privados estão adquirindo instituições e transformando a educação à distância, e os resultados são preocupantes. Por outro lado, nós temos esses resultados maravilhosos de educação à distância no Brasil e no mundo. A metodologia é boa, a metodologia tem coisas fantásticas, ela traz uma inovação no processo de ensino-aprendizagem. Eu queria aqui trazer apenas o exemplo do Rio de Janeiro. Nós temos há 20 anos um consórcio, todos os alunos das universidades públicas do Rio de Janeiro estão dentro desse consórcio, alunos de educação à distância. Aliás, eu, antes de começar a falar desse sistema, quero homenagear o professor Vanderlei de Souza, acadêmico, que criou esse sistema. Então, devemos a existência desse sistema ao nosso querido Vanderlei de Souza. Nós hoje temos 40 mil alunos em 17 carreiras, e aqui eu botei para vocês o resultado do ENADE, de todos os alunos das universidades públicas do Rio de Janeiro, na educação à distância, em azul, de todos os alunos das universidades públicas presencial. E o que a gente observa aqui é que não temos uma diferença significativa. Então, os resultados são excelentes, e são excelentes na Europa. A gente, inclusive, é importante destacar que os sistemas europeus, como, por exemplo, a UNED da Espanha, a Open University, a FERN, a Aberta de Portugal, eles tinham um modelo parecido com o CEDES, estão caminhando para o e-learning, ensino online. Os resultados são excelentes. Então, não tem nenhum problema com a metodologia, o problema é a utilização dessa metodologia. Eu queria tocar com mais cuidado, com mais tempo, a questão da mudança da cultura dos nossos professores. Acho que isso é uma coisa que tem que atacar imediatamente. Esse é um dos gargalos principais, o João já falou sobre isso, e também que as universidades precisam, de alguma maneira, conectar seus sistemas acadêmicos nos ambientes virtuais de aprendizagem, como muda o Google Classroom. A docência, eu estou, então, agora trazendo um pouco do que a gente aprendeu com a educação à distância, muito rapidamente, muito resumidamente, mas a docência no espaço virtual, ela requer mudanças. É uma outra lógica, e um primeiro momento é tentar entender o que são os conteúdos essenciais, habilidades e competências dos demais conteúdos e tratar eles de forma diferente. Quer dizer, tentar namorar um pouco os conteúdos como um todo e tentar entender melhor como é que a gente pode dinamizar isso. Depois precisa distribuir esse conjunto de conteúdos em unidades e tratar com diferentes instrumentos institucionais. Finalmente, e que é muito difícil, mas muito importante, estruturar o processo de ensino-aprendizagem ativa. A aprendizagem ativa é a chave do ensino virtual. Eu sou editor da Revista Brasileira de Educação à Distância e acabei de lançar um número especial sobre aprendizagem ativa. Quer dizer, é o ponto fundamental. Que meu tempo está esgotando, só queria terminar destacando, enfatizando a necessidade, João Carlos, de ter essa discussão sobre o acesso, ter essa discussão conceitual nas universidades, mas, em paralelo, fazer um investimento muito grande com os professores. Um investimento na capacitação e na criação de condições de estudo, em paralelo. Porque eu acho que essa vai ser a chave da gente vencer esse momento dramático, fazendo o melhor possível. E acho que talvez essa pandemia, como já foi destacada antes, ela possa trazer coisas boas, quer dizer, ela pode nos deixar um legado de um processo de ensino-aprendizado mais ativo, com outros elementos, com flexibilização curricular. Obrigado.
Então, eu passo então a palavra agora para o professor Edmundo. Né? Ele até também foi um dos que sugeriu muito que a academia fizesse um seminário que tivesse essa temática. Então, Edmundo, você com a palavra.
É preciso hoje que nós cuidemos que a universidade pública dê a tônica sobre o que deve significar um ensino à distância de qualidade e regular esse ensino para não termos aí sim uma oferta muito rebaixada e insatisfatória.
Estamos no meio do furacão, no meio da pandemia, sem um rumo certo. O que a gente tem que fazer? É focar na missão das nossas universidades, manter essa missão firme e fazer ações que sejam as melhores possíveis nesse cenário tão incerto. Então, a resistência pode estar certos, podem estar equivocados, há muitos problemas que a gente sequer tocou neste debate, mas certamente há também outros benefícios que também precisarão ser ponderados e, principalmente, volto a insistir, devem ser estudados dentro de cada universidade com todo o rigor científico.
São grandes desafios que nós temos e agradeço muito a vocês, a todos que nos viram e ouviram, né, pela participação. Então, aguardo vocês na próxima terça-feira. Muito obrigado e boa noite.
E aí, curtiram essa edição? Confiram a íntegra desse episódio no nosso canal no YouTube. Para saberem tudo sobre a Academia Brasileira de Ciências, acessem www.abc.org.br. A série de webinários Conhecer para Entender, o mundo a partir do coronavírus, foi organizada pela ABC com o apoio da CAPES e dos membros institucionais FAPEMIG, FAPERJ, FUNCAP, FCW, IMPA e MCTI. Até a próxima edição!